Bem-vindos de volta à Utopia X. Vocês que nos ouviram desde a semana passada sabem que nós estamos aqui acompanhando a série animada conforme ela vai saindo episódio a episódio semanalmente. Então, se você vem no futuro, saiba que durante o nosso papo de hoje nós iremos falar de provavelmente uma porrada de coisas que não vão acontecer na série, porque nós vamos teorizar muito, mas principalmente iremos comentar sobre o episódio 3 da série animada X-Men 97, o nome do episódio Fogo Encarnado. E é claro que vocês já sabem que Utopia X é o seu podcast mutante. Nós falamos aí sobre tudo que é relacionado aos mutantes da Marvel. Então nós falamos sobre a atual era de Krakoa, nós falamos sobre os X-Men nos anos 2000, falamos sobre os X-Filmes, falamos até sobre as X-Séries, conforme vocês estão ouvindo hoje, do X-Men 97. Tudo que é mutante, tudo que é X-Men, nós falamos. Esse que vos fala agora é o Caio e bem-vindos ao inferno.
Aqui é a Letícia e Goblin Queen. Chegou aí, galera.
Meu nome é Henrique e hoje a gente vai falar sobre a Ludmilla. Quer dizer, sobre a Madeline Pryor.
Meu Deus do céu.
Seria muito confuso, né, cara? Muito confuso. É o Bruno ou sou eu agora?
Pode ir.
Pode ir. Bom, eu sou o Felipe Pereira. E esse é o episódio mais delicioso do mundo, porque tem muito body horror, tem muito Scream Mad George, tem muito Cronenberg. E, pô, meu irmão, caraca. Ainda tem visual de Hammer, né, cara? Da Hammer Filmes, é maravilhoso. O episódio mais de terror até agora de toda a série do X-Men. E eu espero que volte a ter coisas assim, nesse nível.
Aqui é o Bruno e você, querido ouvinte, nunca vai entender a ligação entre o Senhor Sinistro e o Latino.
E pra bom, rapidinho, Caio, só pra não acharem que eu sou maluco, a Ludmilla se fantasiou de Madeline Pryor no carnaval de 2021.
Ah, é verdade, eu lembro disso.
Caraca, mais uma trip, mas a gente não vai entrar nessa trip.
Eu vou mandar a foto.
Começou... A gente começou falando de latino e ficou 2 horas antes do episódio falando sobre latino. Então não iremos falar sobre Ludmilla. Vamos falar sobre o episódio.
Boa, Caio. Resumei.
Bom, o episódio começa exatamente de onde o anterior parou, conforme chegou uma segunda Jean Grey, ou então, como logo nós descobrimos, que é a Jean Grey original. Fera faz os exames de carbono e descobre que o tempo inteiro eles tiveram com um clone, e o Ciclope, então, teve um filho com um clone da Jean Grey, e não a Jean Grey original. Logo, eles descobrem que todo artista deixa sua marca, e descobrem que o responsável pelo clone foi ninguém menos, ninguém mais do que o Senhor Sinistro. Oh, meu Deus do céu, que surpresa para todos nós. E aí, desenvolve uma luta, né, O Senhor Sinistro, o tempo inteiro, ele queria o DNA do Ciclope com a Jean Grey gerasse um fruto, que seria o bebê Nathan, que nasceu no episódio anterior a esse. E ele faz com que a clone, que logo nós, no final do episódio, descobrimos que sim, se trata da Madeline Pryor, se transforme na Rainha dos Duendes e lute contra os X-Men. Os X-Men conseguem resgatar o bebê Nathan. Junto com a Jean Grey original, eles conseguem fazer com que a Madeline Pryor volte à sanidade, e no final eles derrotam o Senhor Sinistro, porém, claro, ele faz com que o bebê Nathan seja infectado pelo vírus tecno-orgânico, e não resta nenhuma outra alternativa a não ser Ciclope e Madeline Pryor mandarem seu filho para o futuro junto de Bishop, o que é um pouquinho diferente das HQs, ficou sensacional na minha pequena opinião aqui. E é isso. Quem quer começar? Hoje eu vou deixar a opinião de quem quiser. Só um ponto, eu fiz esse resumo de cabeça, sem escrever nada.
É impressionante. Vai a Letícia, pô. Ela não é a maior fã da Ludmilla. Aliás, impressionante, cara. Vai a Letícia. Ela é a maior fã de Madeline Pryor que a gente conhece?
Cara, eu sou. Sou muito fã. Caras, eu gostei muito do episódio, apesar de ficar triste deles terem feito o inferno inteiro em 30 minutos, né? Eles condensaram anos e anos e anos de história em 30 minutos, mas mesmo assim, foi muito legal de se assistir. Eu gostei de algumas das mudanças que eles fizeram na história da Maddie, tipo, principalmente pro final dela. Eu achei melhor do que o que acabou sendo nos quadrinhos mesmo. menos machista, né, assim, tipo, se fosse a Louise Simonson escrevendo, eles já teriam falado que a Maddie não é uma pessoa de verdade, que ela não merece direitos, e teriam trancado ela em algum lugar, tá ligado? Mas, enfim, achei um belo final pra ela, espero que ela apareça mais vezes. E o episódio em si é muito legal, tipo, foi muito maneiro ver todos os demônios, a animação tava muito bonita. Tipo, eu não sei o que aconteceu do primeiro episódio pra esse daqui, mas ficou tudo muito lindo. As lutas estavam muito boas. Ah, eu gostei de basicamente tudo. Eu fico meio triste que Inferno não é uma temporada inteira, que poderia super ter sido. Mas o que a gente teve, eu gostei. A parte do Morph se transformando na Iliana e a Maddie corrompendo ele virando a Dark Child. Tipo, foi um puta fanservice. Eu gostei, cara. Foi muito maneiro.
Cara, eu gostei muito do episódio, especialmente porque, assim, eu acho que já deu um pouco pra reparar, mesmo as pessoas que não me conhecem muito, que eu gosto muito de cinema de horror, né? A minha especialização, na real, desde 2022, tem sido basicamente de falar de cinema de gênero e cinema B, e dentro do escopo de filmes de terror... tem um secto que chamam geralmente de body horror, né? Não é um tipo específico de terror, não. Ele pode tá presente em diversos filmes. Você pega, por exemplo, os filmes do A Hora do Pesadelo, que teoricamente é um slasher sobrenatural, e as transformações que o Fred faz dentro dos sonhos, elas podem ser consideradas de body horror, né? Tem uma cena lá que ele vira um minhocão, vai engolindo as pessoas lá no A Hora do Pesadelo 3. E no A Hora do Pesadelo 3 e 4, o Screaming Mad George fez os efeitos especiais desses filmes. Cara, é um maluco super doido. Ele, pra quem não viu esses filmes de terror, ele faz aquela bola que parece um beholderzinho, aquela bola cheia de olhos no Aventureiros do Bairro Proibido. Ele fez vários filmes baseados nas obras do Lovecraft, né? A Noiva do Reanimator, Reanimator Fase Terminal, o filme Necronomicon. Ele fazia muitos filmes com o Stuart Gordon e com o Bray Usner. Ele fez um filme que ele mesmo dirigiu com o Mark Hamill, de 1991, que, enfim, é basicamente um portfólio de material... de material de efeitos práticos e maquiagem especial feita por efeitos práticos, né? E aqui, cara, tem várias referências a isso. As transformações com que os personagens têm durante a manifestação do inferno, né? Que a Rainha dos Duendes faz. Aqueles bichos que saem lá, que lembram um pouco até... os quadrinhos, né, do Junji Ito, os mangás do Junji Ito, que dali, cara, é muito parecido com o body horror que tem na carreira do nosso Scream Mad George, que tem na carreira do Tom Savini, que é um cara que fazia efeitos mais pra filmes de zumbi, pra filmes de slasher, né. O cachorro latiu aqui, atrapalhou a gravação?
Relaxa, mano, a gente assume.
Achou.
Cachorro late mesmo.
Ah, enfim, e aqui é quase um canil, cara, porque o meu cachorro tá quieto, mas os cachorros vizinhos são todos malucos. Enfim, cara, tem muita referência a filmes de terror, inclusive de gente saindo de dentro de televisão, cara, que, pô, é chamado pra caramba. Tem muito horror japonês, tem muito horror canadense do nosso querido David Cronenberg, que é outro cara que, enfim, fez A Mosca, fez Calafrios, que são filmes que tem muito body horror. Eu adorei nesse sentido. E, cara, a Rainha dos Duendes é... A Jean sempre foi uma personagem extremamente sexualizada até nos quadrinhos, né? Sempre foi uma das femme fatales dos X-Men. É foda, né? Porque os X-Men, eles conseguem pegar até uma personagem que era feia e transformar ela numa mulher fatal, que é o caso da vampira. Então, assim, a Jean ser... uma personagem sexualizada é uma parada meio comum. É terça-feira pro Chris Claremont, John Byrne, Jim Lee e companhia. Mas, cara, ela como Madeline Pryor, bicho... além de linda, ela, porra, tem uma presença filha da puta, cara. É uma vilã que, pô, tu bate o olho e fala assim... caraca, irmão, pelo amor de Deus, eu quero ser um escravo sexual dessa menina, por favor. E, pô, meu irmão, se nos primeiros episódios a gente ficou lá... nossa, o Ciclope, ele é o Chico Moedas, tipo, aquariano nato, o rei do Kama Sutra. Pô, meu irmão, essa menina aqui vai tomar banho, irmão. Ela é a dominatrix do inferno, pique Ludmilla mesmo, e não tem nenhuma uma namorada moça e planta pra cacete participando de reality show, não. Ela tá pior, né? Ela tá com o Scott, né? Pô, um baita episódio. O gancho no final também é muito legal. A exploração, o arco do Morfo, que é bem pequeno aqui, mas, pô, é bem pesado, é muito legal. Ele, inclusive, faz as suas aparições. Ele se transforma na espiral, né? A personagem lá do Mojoverso.
Isso.
Sim.
E faz a magia, né? Pô, cara, é muito legal. O episódio é muito bom. É quase irretocável. Se bobear, eu acho que eu gostei mais dele do que dos outros dois primeiros, cara. Especialmente por conta dessas referências. Então, assim, tá numa subida.
E do BDSM. Porque foi o episódio mais BDSM, mais X-Men. É sobre isso. Até total, agora que a gente
total,
teve.
Eu acho que faltou só, sabe o que, Letícia? É depilação com cera. Isso ainda não aconteceu. Eu
cara,
que...
faltou o Morph se transformando em Alex Summers de tanga, né? Pelo fanservice.
É verdade.
Ele podia virar a Eliana, ele podia virar o Alex.
Verdade.
E aí,
mas
Bruno?
Esse episódio é muito bom. Esse episódio tem muito tesão, caras. Foi incrível.
Eu gostei do episódio. Eu achei que foi, tipo assim, meio o que eu tava esperando do episódio anterior. Teve algumas coisas que eu achei um pouco curiosas. Eu achei que, assim, o core da coisa, que é esse episódio deles na mansão, com essas ilusões, e aí tem esse setup todo do Sinistro e do Cable pro futuro, eu gostei bastante. Inclusive, o jeito que esse episódio especificamente é feito, que é tipo um inferno dentro da mansão, eu achei engraçado que ele é tipo o filme dos Novos Mutantes, se fosse bom, assim, tá ligado? Especialmente na parte que aparece o Beto e a Jubileu, eu fiquei pensando, tipo, caralho. Eu lembrei, quando eu vi o Beto no início, eu falei, caraca, é verdade, né? Tentaram fazer supostamente isso. E eu gostei, assim, dessa parte, tanto na questão, especialmente na parte da animação, como eles animaram essa questão das ilusões e da magia, etc e tal, assim. Especialmente com cada personagem passa por uma ilusão diferente, que vai ter também um estilo de terror e de animação também diferente, assim. O que é bem legal, assim, dá pra ver que só o Gambit vai ter visões específicas, o Beto vai ter outras, tipo, o Fera, por exemplo, eu enviei algo que parece bem, tipo assim, irreal, que pro Fera, esse Fera mais racional e etc. pode ser algo mais impactante, assim, e tal, né? Foi um momento bem legal, inclusive. Eu achei um lance meio páprica, assim, aquela que a própria porta apareceu, mas é porque eu tenho pouca referência também. Mas, enfim, eu gostei. O que diz respeito à Madeline, assim, sabe quando as pessoas, o Felipe que assiste PBB sabe, às vezes você dá uma opinião e é uma opinião que tem data de validade. Você dá uma opinião e fala, tipo, olha, essa pessoa é foda, validade, um dia. Tipo assim, vendo Big Brother, você dá uma opinião, você fala, essa opinião tem validade, né, de uma semaninha aqui, tá? Se essa pessoa cometeu um crime. Eu fico assim, eu vou fazer o oposto, que é dar uma validade longa. Eu só consigo dizer o que eu achei mesmo, assim, daqui uns anos, assim, se tudo der certo, essa série parece que deu muita audiência no começo de Z Plus, então espero que continue. Quando a gente vê o que, que eles vão fazer futuramente com essa segunda Jean, com essa nova Madeline que eles criaram ali e tal, sabe? Porque pelo episódio, eu concordo com a Letícia que eu achei que o final dela foi um final bem mais pacífico, especificamente o final, ele abre mais gancho, assim, é o final que comparado com o que acontece com a LGB, ele é muito mais otimista. Ele abre mais portas do que ele fecha, assim. Ela não tá sendo enterrada como foi a Madeline Padrinho. Mas ao mesmo tempo, eu senti que, tipo, ela foi passando pelas mesmas coisas em versões diferentes, mas é curioso, assim, porque assim, eu de cara, assim, aí, tirando a minha validade, sei lá, 5 anos da minha opinião, que eu quero ver o que vai acontecer nas próximas temporadas, de cara eu não gostei tanto, mas é engraçado que eles meio que adaptaram contextos de coisas meio sem querer. Então, tipo, é curioso como, no momento que o Fera fala que a Jean, que é, entre aspas, a real, que eles estão convivendo desde que ela voltou da Fênix, é a clone, entre aspas, imediatamente todo mundo desconfia e solta a mão dela. Tipo, o Scott imediatamente larga a mulher que é a mãe dos filhos dele até então, que ele confia até então. Eles veem que não, rapidamente, em segundos, todo mundo desconfia dela e larga a mão dela e tá aquela pralanguja assim. É curioso porque não é o que acontece no gibi, mas é meio similar ao jeito que a Madeline também é meio largada pros caralhos, assim. É, eu achei que o lance do Sinistro, eu fiquei surpreso com a parte que apareceu toda ali do Cable, etc e tal. É, eu fiquei surpreso, inclusive, que o Sinistro apareceu tão de cara, tão rápido, assim. Mas eu também fiquei, assim, o poder dela parece ser basicamente alguma... É, o Sinistro, tipo, o Sinistro cria a Goblin Queen, cria toda aquela personagem, cria tudo aquilo que no gibi era um lance um pouco mais o contrário, assim. Era meio que pegar uma opressão, um trauma e transformar numa libertação e numa uma revolta, assim. Mas tem os outros lados também, por exemplo, o lado, a questão do embate da Madeline com a Jean. Eu gostei que, apesar de repetir algumas coisas, tipo, que antes de roubar todas as memórias, etc., tem aquele lance da Jean meio que repassar memórias reprimidas dela para Madeline, de criação dela com o Xavier, com a família, que meio que muda um pouco o jeito dela. Eu gostei disso, assim, esse lance não ser só um álbum unilateral, tipo, ela rouba, ah, você viveu aqui no meu lugar, vou roubar tudo que é seu, e você é que vai pro caralho, sabe? É legal que ela fala, tipo, pois não, é. Toma isso aqui, lembra quem você é, assim, tal. Então, sei lá, ficou um sentimento meio conflituoso. Eu não gostei tanto dessa parte da personagem em si, mas eu gostei de onde eles deixaram ela. O episódio em si, eu gostei, sabe? Mas é só essa parte da personagem que eu senti um lance meio... Quando você é criança e você não tem todos os brinquedos da Liga da Justiça, aí você pega a Polly da sua irmã, um Bionicle, um comando em ação, e finge que eles são a Mulher Maravilha, um Flash, e sei lá, o Aquaman, sabe?
Assim. Bela referência.
Nossa, o tá ligado? Bruno...
Assim, tipo assim, ok, o a gente Bruno quer consigo... fazer um lance meio parecido com o Inferno, mas a gente não tem Madeline Pryor, não tem mais... Aí fala, ah, o Morfo transformado, dominado, pode ser a magia. Aí o clone da Jean Grey, do Sinistro, que faz a transformação de garota mágica da Madeline Pryor, pode ser a Madeline Pryor, sabe? Tipo, vai criando, tipo, fazendo um inferno de gambiarra ali. Mas onde para no final, assim, como acaba, tipo, ó, aconteceu isso aqui, o Cable foi pra lá, teve um pequeno arcozinho até do Morfo, que foi interessante, inclusive... Eles remeterem ao que supostamente, como não viu o desenho, supostamente aconteceu em outras temporadas e tal. E também aconteceu aqui no Sinistro, mas é tipo assim. O resultado foi legal. A minha opinião é assim, eu gostei de quase tudo, mas as pequenas coisas que eu não gostei tanto fiquei meio, tipo, me pegam.
Pensando.
Eu gostei, eu não quero só pessimista. O episódio é legal, tá, gente? É óbvio que o episódio é legal.
Não, mas pode ser pessimista, não. O que você não pode fazer é mentir. Eu vou fazer tal qual o Agnaldo Timóteo no Super Pop, diante de Jair Bolsonaro, quando foi indagado sobre ser homossexual assumido, e vou falar pra você sobre assistir Big Brother. Você falou que eu sou uma pessoa que assiste? Não sou, não. Não sou, não.
Ah, não.
Então, completamente desculpa. Equivocado.
Você fez uma citação ao Big Brother, mas
completamente imaginei, equivocado, menino. Não sou, não.
O Felipe...
Nem assumido, nem desassumido. Apenas aqui.
O Felipe ficou, tipo, ele nem prestou atenção no que o Bruno falou, porque ele ficou, tipo, incomodado com isso. Ele
não
guardou
sou,
no coração.
Eu acho, inclusive, válido que você fale. Eu acho até que é válido você falar o que você achou de fato ruim, porque provavelmente isso vai coadunar com boa parte do público que leu e que não gostou de certas coisas. É. Acho que você não tem que ficar se restringindo, não. Agora, cara, um seriado, especialmente animado, que tende a não agradar só quem é fã, só quem leu todos os gibis, a quem fica bolado porque falou que o Ciclope solta laser do olho, esse negócio. Cara, um seriado desse, ele é feito no streaming e ele é feito pra muito mais gente. Então, eu acho não. É bem natural que você tente resumir as coisas pra tornar aquilo dali o mais universal possível. Então, esse tipo de adaptação, eu acho que é quase uma terça-feira mesmo, é fácil de fazer. E tava direto lá no seriado antigo. Quando você for ver, Bruno, você vai perceber que tem vários resumos. Alguns muito bons, outros nem tanto, mas eu acho que não tem nenhum que você olha e fala assim, nossa, horrível.
E até comparado aos antigos, esse é até melhor, assim. E eu acho que, seguindo essa lógica, essa linha que o Felipe tava falando, É, isso é para qualquer tipo de adaptação, né? Claro, nunca vai ser igual, tipo, filmes, séries, animadas, o que quer que seja, nunca vai ser igual ao material original. É, você tem que optar por uma adaptação para você incluir ali dentro de um formato de 30 minutos, ou então ia fazer igual a Letícia falou, que tipo, ela sentiu falta de ser uma temporada inteira só do Arco Inferno, mas... É bem baseado no que já era a primeira série animada. Você pegar um arco ou uma saga lá dos quadrinhos e condensar em 20, 30 minutos, fazendo o melhor possível, adaptando aqueles personagens, né? E nisso...
Mesmo assim, ainda achei impressionante que eles conseguiram fazer Inferno em 30 minutos.
Não, e assim, e ficou muito, muito, muito legal. Pra... Além de tudo isso que vocês já falaram, dessa parte visual de terror e tal, que até em determinados momentos, pô, eu vou sonhar com aquele monstro que o Fera viu na hora que abre o elevador. Vocês ficaram com medo da mina saindo da TV lá com o Roberto e com a Jubileu? Eu fiquei com medo daquele monstro maluco. Tem mais cara de Estúdio Ghibli lá, aquele monstro na hora que o Fera abre o elevador. Fiquei morrendo de medo daquilo. E, além de tudo, também um ponto que eu acho interessante ressaltar na série é que essa sensação de continuidade que eu acho que a primeira série não tinha tanto. Eu acho que você perceber que a série está avançando e continuando assuntos que estavam nos episódios anteriores, o que a primeira série não abordava tanto. Por exemplo, o lance da vampira com o Magneto. Ali o Gambit ficou naquela encucada.
Eu ia puxar isso aí, Caio. Porque você falou dos demônios. Vamos fofocar aqui um pouco. O Magneto e a vampira estavam fodendo tanto na sala de perigo durante tantas horas seguidas que eles não perceberam que demônios estavam invadindo a mansão. Vocês têm noção disso? Isso é X-Men de verdade. Isso é X-Men de verdade,
cara. Aliás, o que vai ter de corno tendo de pesadelo aí a cena que o Gambit se deparou, né? De sua amada ali com a pele entrelaçada com a pele do amante. O Magneto ainda cruel olhando pra ele sorrindo e com cara de...
Cara, Magneto da Terra Selvagem, cara. Aquilo dele foi muito bom.
Cara, muito... Acho que é legal reparar também como se dá atenção ao detalhe, né? Porque assim... O jeito que o Magneto aparece com a vampira é, obviamente, para potencializar a insegurança do Gambit, né? De, ali eles se tocam, né? Tipo, tem o exagero das peles se juntando justamente para ressaltar esse ponto de é alguém que pode tocar ela e o Gambit não pode, né? Então, é assustador até nesse nível. Você sente o quanto isso pode doer pro personagem, né? Tipo, o medo vai além de ser só uma coisa que assusta visualmente por impressionar. E por ser monstruoso e tals, mas também boa parte das cenas que a gente viu, essas de pesadelo assim, principalmente na mansão, elas se dão com medos que a gente já entendeu que, ou que tá conhecendo agora, que são medos dos personagens num nível pessoal, íntimo de sentimento deles, né? O do Gambit mais claro, mas de outros personagens a gente até vai descobrir nesse episódio, né? Tipo do Bishop, porque não tinha sido trabalhado ainda, mas aprofunda os personagens, né? A gente conseguiu aprofundar os personagens. A gente viu um episódio que aprofundou os personagens, mostrando os medos deles, até os personagens que a gente não teve muita oportunidade de ver muito sobre nos episódios anteriores, mesmo que tenha sido curto, né? A cena do Bishop, por exemplo, foi curtinha e tal. As do Morpho também são curtas, mas vocês também mencionaram, né? Que tipo, foi interessante de reparar. A gente vai vendo pouco a pouco todos os personagens ganhando uma profundidade bem legal, né? A gente vai se importando com todos. Não fica assim, um bando de coadjuvante que tá girando em torno de um personagem principal, como geralmente era as tramas nos episódios da série animada original, né? Tinha um personagem principal ali com uma trama no episódio e a maioria tava só como coadjuvante mesmo. Aqui não, todos estão funcionando, tipo, todos estão tendo atenção, mesmo que de pouquinho em pouquinho, né?
É, eu acho que assim, talvez o mais apagado até então, por incrível que pareça, seja o Wolverine. Eu acho que eles estão guardando esse momento. Porque eu tenho certeza que vai ter algum episódio que vai ser focado no Wolverine e provavelmente vai ser um dos grandes episódios da temporada.
A Lady Letal tá na abertura, cara, no lugar do nosso querido boneco verde que era um erro de animação.
As aberturas estão mudando, né?
Então, é, um pouco. Mas eu tava reparando na abertura, inclusive também, muito provavelmente vai ter alguma cena com o Império Shi'ar também, que era uma...
O Xavier, né?
O Xavier, a Lilandra e aquele... É, Araki? Não lembro. O chanceler lá. Ah, tá. Enfim. É... Só um ponto que eu queria comentar também desse episódio, que é comparado ao Inferno original, que... O lance que a Letícia comentou também, eu queria fazer unir minha opinião a dela ali, no sentido de quanto que eu achei muito foda esse lance da Madalene, da Jean e do Ciclope. Muito melhor resolvido do que nos quadrinhos. Porque assim, primeiro que seria de extrema burrice colocar a Jean Grey e a Madalene Pryor só como Pryor, sei lá, não sei. Só como duas rivais, tipo, ficar aflorando ali a rivalidade feminina no século XXI agora, né, nessa altura do campeonato, né? Então achei que a forma que foi feita do tipo, olha, nenhuma das duas sabem o que aconteceu. As duas acreditavam serem a Jean Grey, né? Porque era uma coisa de denota diferença nos quadrinhos. A Madalene Pryor, ela sabia que ela era a Madalene Pryor mesmo, ela não... se imaginava como Jean Grey ou clone de Jean Grey. Então as duas se imaginavam como Jean Grey. As duas evoluíram. É aquela coisa, nós temos o passado igual, mas o nosso futuro vai ser diferente. E eu gostei que ela não ficou como vilã. Ela ficou só como uma pessoa que estava sendo controlada, assim como a Jean Grey, em um determinado momento foi controlada pela Fênix. Elas nem sabem qual das duas foram controladas, ou até que ponto, em que momento as duas foram substituídas. Pode ter sido desde lá da segunda temporada da série original, que o Senhor Sinistro sequestrou a Jean Grey e o Ciclope. Pode ter sido naquele momento.
E ficou... é legal deixar em aberto, né?
Exato, não precisa ser resolvido isso. Isso aí fica na imaginação de cada um. E as duas, elas, a partir do momento que uniram a mente, tem todo o passado, é só o futuro que vai ser diferente mesmo. Então eu curti demais, né, esse lance. Eu curti demais como foi resolvido o lance do Nathan ir para o futuro. Claro, ele foi para um futuro menor, né? Porque o Bishop tá 80 anos só na frente, mais ou menos. O Cable, originalmente, ele vai para 3 mil anos com a Rachel Summers, né? Mas tudo bem, é legal essas adaptações. Como a gente tinha falado no primeiro episódio que a gente fez, né, da série animada, a série, ela pega momentos dos quadrinhos e adapta pro que ela consegue entregar aqui. Então eu gostei demais da forma que foi resolvido tudo isso. Madalene Pryor, Jean Grey e o Nathan Summers, provavelmente o Cable também vai aparecer. E sobre o cliffhanger no final, que aparece o Forge, a gente no episódio anterior tinha comentado que o Forge tinha aparecido só em um episódio, né, que era do X-Factor. Mas aí o Scott Zyork, lá no Twitter, corrigiu a gente, falou que ele também tinha aparecido naquele episódio da Aliança Falange. Ele é um dos sobreviventes lá do ataque da Falange. E depois eu lembrei também que ele aparece no futuro com o Bishop. É o Forge no futuro que manda o Bishop pro passado. Então o Forge apareceu pra caramba na primeira...
Inclusive, é ele que ele se refere. É o Forge que ele se refere quando fala, tem um brother que mexe com os paranauê.
Pode crer. Exato.
Caraca, pode crer. Obrigado aí. Qual é o nome dele?
Scott Zyork.
Um abraço aí, companheiro, e estamos juntos aí. Qualquer dia a gente se vê por aí.
Isso aí abre até margem pra rolar uma aventura de Ciclope Fênix, né? Tipo assim, se
eu achei que fosse presente. Rolar.
Ah, isso é legal.
Por um momento eu também achei.
Talvez não nessa primeira temporada, mas se continuar assim, tipo, em audiência, em comentário, eu acredito que vá ter uma segunda temporada e tem espaço.
Tem
espaço pra fazer muita coisa ali dos anos 90 ainda, dos anos 80, 90. E o que eu gostaria muito é que começasse até a avançar um pouco mais, trazer coisas mais anos 2000.
Fazer o Kid Cable, né, Caio?
Não, calma.
Cara, isso é muito bom. Especialmente se viesse um Cable mini crack, tá ligado? Mó cabeção e corpo pequenininho. Aquele bracinho pequenininho. Caraca, irmão. Cara, o Cable é um personagem que... Ele tem tanto potencial, né, cara? Mas
é tão bem aproveitado o potencial dele, eu acho fascinante.
Ah, cara, é impressionante. Eu lembro que teve uma época que, eu não sei se vocês chegaram a pegar essa fake news. Pô, cara, a Letícia e o Bruno, acho que são bem mais novos do que a gente, né? Bem que eu sou mais velho que você e que o Caio, né, Henrique? Mas, pô, eu lembro que na época de colégio rolava muita mentira, porque a internet não era pra todo mundo, aí alguém tinha um acesso a internet discada e puxaram o papo de que o Cable, na verdade, usa uma prótese. Aquele braço de ferro dele é uma prótese. E aí ele gasta a telecinésia dele mexendo o braço. Por isso que ele não tem poder nenhum. Porque ele... Você já viu essa merda? Eu acho até que os caras da MDM falaram isso uma vez, brother. Eu falei, que isso, cara?
Eu lembro disso. Eu acho que eu lembro pelo MDM.
Pô, cara, nossa, mas essa ideia de jirico, porque, pô, é uma...
O braço dele. O foda é que eu tenho um pitch, alô Marvel, eu tenho um pitch para um jogo de videogame do Cable que parte desse conceito, que é muito bom. Uma espécie de Metal Gear Solid, meio Dark Souls das ideias com Cable. Marvel, se você está ouvindo, compre o meu pitch por R$5.000.
Caraca!
Só R$5.000?
Eu sou barato pra caralho, eu não sei fazer o negócio, só vou dar ideia.
Não,
vem da ideia.
Não, então eu vou te ajudar.
Você vai ser o agente dele, né, cara?
Eu vou ser o agente.
Boa, vai dar
certo. Você faz o pitch, eu falo de valores.
Mas, só voltando ao negócio da adaptação rapidinho, eu entendo que obviamente vocês têm que adaptar e tal, e eu acho que o que me fez, tipo, comprar, no fim das contas, e sair com um gosto bom, é que nos primeiros 2 episódios, quando veio esse gancho do segundo episódio, eu meio que, tipo, não via necessidade. Como eu tinha falado no último episódio, eu via, tipo, eles criando um problema que eles teriam que resolver, meio que sem motivo. E que no quadrinho era um problema que existia, tipo, de verdade. E que a série meio que criou artificialmente. Mas nesse terceiro episódio, eu quase falei segundo de novo. Nesse terceiro episódio, deu pra entender, assim, o que me fez comprar mais foi o final, sabe? O final que, tipo, ok, isso serviu pra isso, sabe? Tipo assim, você deixou essa personagem aqui, reintroduziu o sinistro pessoal, e aí colocou restabeleceu essa origem do Cable pra ser continuada depois. Até eu acho que eu diria pra descartar, entre aspas, o Bishop, porque talvez, até pra ele ter aparecido pouco nos primeiros episódios, eu acho que talvez não tivessem alguma história específica querendo contar com ele, e acabava mandando ele embora, até porque eles estão adaptando basicamente anos 80, eles não estão... Nada de anos 90, 90 mesmo, assim, especialmente após Claremont Lee, assim, que era o que essa equipe, teoricamente, da formação meio que é, eles não estão adaptando, então faz sentido você deixar o Cable, porque o Cable meio que nem tinha história nessa época. Fico triste que a minha ideia do Forge, do Triângulo Amoroso com Forge, foi embora, mas enfim. Então, eu, tipo, gostei, porque deu pra entender, ok, isso aqui...
Ah, mas eles voltam, cara. Porque, assim, quer não também, na primeira série, eles adaptaram muito os anos 90. Então, talvez já no... principalmente aquele começo dos anos 90. Aí já tem pouca coisa ali pra adaptar. Eu acho que, não, se eu não me engano, o final, eu acho que vai ser alguma coisa relacionada, talvez, a... não é programa de extermínio? Como que é o nome da saga lá de 97?
Bastion?
Não sei. Ah, esqueci. Daqui a pouco eu lembro.
Pô, mas ó, se o final da temporada... Agora eu vou pro campo da teoria. Se o final da temporada fosse Canção do Carrasco e você traz a Madeline de volta pra lutar com o conflito com Y, com Flight, era uma boa ideia.
O Flight é muito bom.
Então eu não consigo. Parece que eu vejo o Y no meio de um nome.
É que nem eu também não. Quando eu vejo jogador da seleção brasileira, pra mim é Rodrigo, não é Rodrigo.
Rodrigo, exato. Caralho.
É muito Rodrigo, é muito.
Caraca, botar o Conflight ia ser algo, realmente.
Então, entendeu? Que tá na linha, tem Cable, e tem a ver com Madeline Prime, tem a ver com esse futuro aí que o Bishop foi, entendeu? É, dá pra eles fazerem bem embolado ali, misturar umas coisas e...
É, não, seria um grande season funcionar. Finale, né? Porque seria um season finale que ia englobar bastante do que a gente tá vendo até aqui, né? Mas até pode ser uma coisa também trabalhada pra um final de uma segunda temporada. Mas seria realmente uma coisa que daria pra, se eles trabalharem direito, daria pra conectar várias coisas que eles estão construindo aí. costurar.
E tá outra, ligado? Por exemplo, eles pegaram a Madeline Pryor e fizeram a história dela meio contrário. Então ela começa como a Goblin Queen e vira a Madeline Pryor. Eles poderiam fazer a mesma coisa com Canção do Carrasco e, tipo, sei lá, no final dessa temporada se forma uma nova equipe, tipo, são novos mutantes ou uma X-Force, alguma coisa assim, por exemplo. Sabe, tipo, fazer o oposto e aí aproveitar esse lance, tipo, do evento que geralmente ele cria alguma coisa depois pra meio que criar uma equipe, alguma coisa, assim. E só voltando nesse lance do Bishop, eu acho que uma coisa que fez ele sair da série também é que, assim, já nos anos 80, tem muita história que tem personagem sobrando no gibi, tá ligado? Os personagens originais, assim. Tem muito do Claremont, da Louise Simonson e da Innocent falando, tipo, olha, a gente tinha umas notas que era, tipo, Colossus. Ninguém quer fazer nada com o Colossus. Ele ficava 50 anos pra não acontecer nada, e depois tinha um arco lá no meio. Então, tipo, tinha personagens ali que já eram meio barriga, que estavam ali porque eles estavam e que o Claremont não sabia também o que fazer com eles. O próprio Ciclope, que ele foi aposentar e dar filho, família e o caramba. Então, faz sentido o Bishop ficar sobrando nessas adaptações, e faz sentido o caminho que eles deram pra eles, assim. Achei muito, muito engraçado depois que eu percebi que eles também, a relação do Cable e do Bishop agora é oposta, então em vez de querer matar o bebê, em vez de querer matar o bebê do Cable, agora ele, cara, tá ajudando o Cable bebê. Eu gostei dessa inversão de valor.
Eles fizeram o Cable Hope com o Bishop Cable, isso é muito engraçado.
É, exatamente, exatamente.
E o Morph piado, hein? Queria só comentar. Não queria deixar passar batido. O Morph, cara. A tensão sexual entre o Morph e o Wolverine, Henrique. É disso que eu tô falando. Né?
Muito bom isso, mano.
Aquela cena ali foi muito boa, cara.
Eu suei frio assistindo essa cena.
Que isso.
Agora que vocês falaram isso, eu lembrei de uma outra coisa que eu quero falar, mas aí é um ponto que eu vou falar que é negativo pra mim, né? Cara, como eu odeio na série animada a forçação gigantesca que tem do Wolverine e da Jean Grey. E teve um lance ali. Eu, assim, pra ser mais justo, eu tô achando legal que não tá forçando tanto. Tipo, o Wolverine tá sendo mais respeitoso com a Jean Grey, porque
tá
era...
tá tomando a frente da história, né, Caio?
É, e assim, chegava a ser escroto o que o Wolverine fazia. Até um pouco abusivo no sentido de, mano, respeita a mina que tá namorando, tá ligado? E ao mesmo tempo também eu não gostava tanto do lance, nossa, parece que a Jean Grey, ela realmente queria arrancar a roupa do Wolverine, subir em cima dele e mandar o Ciclope pra lua e tal. E não curti tanto a cena dos dois, assim, de novo. Eu acho que também é uma coisa muito... que foi criada dentro da série, porque se você for olhar pro gibi, o Wolverine, ele, qualquer mulher que olha pra ele se apaixona, né? Tipo, Raposa Prateada, Mariko, Grey, ele amou uma porrada de mulheres, assim, na vida dele. Qualquer mulher que dá dois olhares pra ele, ele se apaixona. E aí, na série animada, nos filmes, parece que, tipo, a Jean Grey é muito mais, assim, então... eu não gosto tanto dessa parte, eu não curti tanto a cena dos dois. Mas eu entendi pra que ela serviu também. Serviu ali pra fazer a história andar, no sentido de, ó, Jean, você tá aqui, você consegue controlar seus poderes. Precisavam segurar um pouco a Jean Grey pra ter um embate. Aliás, a luta da Rainha dos Doentes lá com os X-Men na Mansão do Sinistro também. Aquela luta eu achei muito boa, assim, visualmente falando. Principalmente na hora que o Magneto assume a frente e luta contra ela.
A parte do Magneto é incrível, com aqueles vitrais coloridos quebrando. Pô, cara, aquilo dele foi demais.
Não, pode falar você, que eu vou fazer uma pergunta pra vocês.
Beleza. Puxar uma coisa também, que é... O Bruno tava comentando também no... O que ele comentou no episódio passado, né? A questão de, tipo, caramba, eles vão optar pela bagunça mesmo, né? Porque estão trazendo a Madeline Pryor. E que é uma complicação que foi gerada nos quadrinhos por conta de bagunça mesmo, né? A ideia do Claremont era uma, aí veio o editor trazendo, junto com o Burnie em outra revista, Jean Grey de volta, e, sabe, enfim, Cable também era uma coisa, aí depois colocaram junto com o... colocaram como sendo Nathan Summers, né? Não era uma coisa coordenada que já sabia que um ia ser o outro, e etc, etc. É realmente uma bagunça dos quadrinhos e tals. mas que eu particularmente acho, eu acho uma bagunça muito divertida. Eu acho que é da hora quando a série consegue ter esse êxito de ter a coragem de assumir esses BO do quadrinho, porque realmente você precisa ter coragem para lidar com esse tipo de loucura, de clone, essas insanidades todas. A série tem essa coragem e faz bem feito, tá ligado? Porque eu até penso, tipo, cara, se eu não conhecesse, eu me conhecendo, se eu não conhecesse X-Men nos quadrinhos e estivesse assistindo hoje criança essa série animada e visse esse terceiro episódio, principalmente, mais do que o primeiro e o segundo, que eu visse esse terceiro episódio, sei lá, ouvisse a gente falando aqui, ouvisse gente como a gente aqui num podcast ou num canal do YouTube comentando sobre como é nos quadrinhos e eu percebi, caramba, essa loucura toda é os quadrinhos, eu quero ler isso agora o máximo possível, tá ligado? Então eu acho legal como eles conseguem adaptar essa loucura dos quadrinhos de uma maneira coesa e bem reduzida, só que por mais que, é claro, tenha material, é um material que dá pra fazer muita coisa disso, mas na redução que eles fizeram muito bem feito, tá ligado? Ficou bem redondo, ficou bem coerente e até agrada quem reconhece a história, tá ligado? E eu penso isso, tipo, eu valorizo isso, de transmitir essa bagunça que eu considero gostosa pra outra mídia e mostrar o X-Men, é muito isso. Tem muito disso nos X-Men, se você também curte essas paradas, você vai gostar, porque pra mim esse é um dos charmes dos X-Men, tá ligado? Essa coisa insana de viagem no tempo, de clones e magia, tipo, Passo. Do nada tem magia nesse aspecto, tipo, aproveitar um aspecto do Senhor Sinistro e linkar isso a uma coisa meio gótica para trazer um aspecto sobrenatural pro episódio, tipo, assinar embaixo que vocês falaram também sobre o horror corporal, tudo me fascinou na questão de ser um episódio de gênero, né, que é um episódio de terror, podia ser um especial de Halloween, tá ligado? E... enfim, eu acho corajoso esse negócio de trazer a bagunça eu também admiro muito o êxito de conseguir pegar essa bagunça dos quadrinhos e transformar numa coisa bem coesa, como foi esse episódio.
Só pra lembrar, eu tinha comentado dos episódios finais, né, que é Tolerance is Extinction, parte 1, 2 e 3, vão ser os três episódios finais. E eu acredito que vai ter um pouco...
Qual que é o nome? Eu perdi aqui.
Tolerance is Extinction.
Eu lembrei de...
Operação Tolerância Zero. Então, eu acho que vai ter alguma coisa relacionada à Operação Tolerância Zero, que vai ser algo mais ali pro final dos anos 90. E aí seria legal se, tipo, claro, teorizando aqui e chutando com informação zero mesmo, né? Seria legal se fosse alguma coisa até para preparar um pouco ali a série para avançar um pouco mais e sair só dos anos 80 e 90, porque uma coisa que é bom e ruim da série é o seguinte: é bom porque as pessoas, a grande massa brasileira conheceu X-Men, a brasileira acho que no mundo inteiro no geral, mas conheceram X-Men nessa época, nos anos 80, final dos anos 80 e anos 90, que foi o momento em que os X-Men ficaram mais populares. E foi um momento que também trouxe a série original. E, ao mesmo tempo também, muitas das pessoas, elas ficaram acomodadas em conhecer só aquela parte dos X-Men e pararam de ler dali pra frente. Seja por diversos motivos, né? Às vezes a vida é corrida, não dá pra ler, mas enfim. O problema é que elas ficaram lá e elas gostam de assistir a série, essa nova série também, até por essa semelhança, até por estar ali num certo grau de conforto de continuar uma coisa que era fácil para ela. Então eu acho que se você avançar um pouco ali a história de X-Men 97, trazendo mais histórias dos anos 2000 ou histórias até mais modernas ainda, vai ser interessante para atrair novos públicos também para o gibi, assim como a série original atraiu muito do público para o gibi da época dos anos 80 e 90, e por isso que era tão fácil as pessoas assistirem a série, irem ler os gibis e se sentirem em casa. O que não gerou, por exemplo, com X-Men Evolution, porque X-Men Evolution, as pessoas assistiam X-Men Evolution e iam ler o gibi e se sentiam muito diferente, era muito diferente do material original. Por mais que muitas pessoas conseguiram ler e foram em frente com isso, X-Men Evolution foi a porta de entrada para muita gente, nem se compara com o que foi a porta de entrada da série original. E eu espero que, se a série avançar,
com histórias dos anos 2000 ou mais para frente, isso seja a porta de entrada também para as pessoas saírem um pouco dessa zona de conforto noventista ou oitentista ali dos X-Men. Saberem que X-Men é além daquela época. Aquilo ali foi só uma parte, só um pedacinho dos X-Men.
E tem pontos para fazer isso, né, Caio? Porque, assim, Genosha tá posta aí, né? Você pode muito bem se valer de Genosha para trazer algo, por exemplo, como o começo da fase do Morrison. Trazer o ataque dos sentinelas da Cassandra Nova e tal.
Não vai ter Cassandra Nova, eu vi algum maluco falando que ia ter Cassandra Nova.
Então, mas já seria um aceno para isso, né? Que a série tá caminhando para novos X-Men, por exemplo, ia ser fantástico. Ou até mesmo se em temporadas posteriores a gente, sei lá, porque rolou um boato de que poderia ter um crossover com Homem-Aranha, numa possibilidade de também fazer uma repaginação da série animada do Homem-Aranha dos anos 90, para aproveitar o embalo dessa e tal, ou só mostrar o Homem-Aranha dentro de um episódio da série animada. Podia começar também a introduzir outros personagens Marvel, por exemplo, os Vingadores, né? Criar esse mundo das séries animadas em cima, a partir dessa. E como a DC tinha o DCU, né? Com Liga da Justiça, Batman, a série do Superman, etc. E, assim, aí, por exemplo, numa presença de Vingadores, já puxar uma questão de Dinastia M, por exemplo. E, enfim, tem pontos que dá pra gente trazer os anos 2000, coisas dos anos 2000 e aproximar, sabe?
E até trazendo um ponto que o Bruno falou, né, do lance do Bishop com o Cable também, eu acho que tem até uma abertura grande para você trabalhar, por exemplo, o complexo de Messias. Se de repente o Bishop for meio que um mentor pro Cable lá no futuro, se transforma em uma coisa ainda mais profunda a briga que eles teriam, por exemplo, dentro de um complexo de Messias.
Sim, feito por exemplo. Animação, né?
Uhum.
Total, total.
Eles podem até, já que eles já inverteram, eles colocaram o Bishop no papel de Ascani, poder botar Ascani no papel do Bishop. Então, tipo, você pega um complexo de Messias onde a Ascani chega e fala: ah, não, a gente tem que matar a Hope Summers porque eu vim do futuro onde ela... Tipo, se não querem dizer que eles vão falar isso, mas como eles estão dando essas curvas, assim, na história, até inverter de uma outra maneira para chegar num resultado similar, assim. Você falou até o nome dos episódios finais, e eles, assim, eu não sei se sou eu que sou maluco, mas eu imaginei que além do Tolerância Zero, teria o Extinction Agenda lá, que eu nunca lembro qual é o nome em português, porque eu acho que é um nome meio...
Programa de Extermínio.
Programa de Extermínio, é que eu sempre penso em Programa de Extinção, mas não existe.
Talvez isso seja até mais provável, Bruno, porque...
Então, mas eu acho que faz sentido ser alguma mistura dos dois, porque Tolerância Zero é mais anos 90, né? Eu acho que o Tolerância Zero foi
para
introduzir alguns personagens novos ali, entre aspas, né? E se você pega o programa de Extermínio, ele basicamente é o evento que acaba com os X-Men da Austrália, acaba com os Novos Mutantes e forma o que viria a ser os X-Men aqui. Iam ser depois o X-Men.
Mas eu acho que também faz sentido ser programa de Extermínio. Agora que você falou também faz sentido ter programa de extermínio, porque já citaram Genosha, a série original tinha muito de Genosha também, e não sei, então, pode ser uma mistura dos dois
e
mesmo.
E talvez esse gancho, eles podem pegar esse gancho ou para criar uns Novos Mutantes ou para criar uma X-Force, né? E aí para dar uma reformada também no time de X-Men, assim, de alguma maneira. Porque tipo, tem essa temática da temporada também, deu para ver esses primeiros episódios, dessa questão do Scott e da Jean e o que eles vão fazer ali da vida. A gente tem essa ideia no episódio de Aventura Ciclope e Fênix. Talvez, eu não sei como eles vão remontar essa tapeçaria, mas talvez fazer, tipo, tirar eles da jogada com uma equipe nova no final. Eles não vão fazer isso durante a temporada, porque eu acho que tipo, durante a temporada a gente vai ter arcos, mas ainda vai ser mais ou menos status quo, né? Porque, tipo, você não volta com uma série TV 30 anos depois, e aí no terceiro episódio o Ciclope vai pro futuro criar o filho dele. Não, tá ligado? Ele vai ter que estar em todos os episódios, do mesmo jeito que a Tempestade, tipo, apareceu só um segundo nesse episódio. Mas deu um gancho, então, tipo, esses personagens, eles não vão. Os personagens que vão, tipo, sabe, tipo, o Bishop foi pro futuro, o Nathan Sam, mas a Malaya Prior, são personagens menores, tipo, o core da coisa ainda vai ser esse. Mas eu acho que talvez nesses ganchos mais futuros ainda, eles meio que pegam isso, tipo, não, vamos deixar o Ciclope numa outra coisa e o líder ser outro personagem, ou trazer o Cable pra fazer esse remanejamento de personagens, porque eu acho que a série tem essa vantagem de, ao contrário dos filmes que nunca conseguiram se livrar do Wolverine, a série, tipo, tem um repertório, sabe? Tem personagens, as pessoas, até na recepção dos primeiros episódios, todo mundo falou do Ciclope, mas falou da Tempestade, mas falou do Magneto, mas falou do Gambit. Tipo assim, não tem só um foco. Então, acho que eles têm também na mão alguma coisa que, se eles olharem e falarem assim, não, vamos fazer um pouquinho menos disso e vamos botar uns personagens, uma outra coisa. Eu acho que, talvez, se tudo der certo, eles notem que o público compra, sabe? Porque até agora, eu acho que o público vem. O público comprou o Morpho, o público comprou o Magneto bem. É, eu acredito que, eu acho que o público vai reagir muito bem ao Forge e Life Death quando eles adaptarem, assim, com uma história muito boa. Então, acho que talvez eles tenham essa abertura, né, pra fazer, tipo, qualquer coisa, que é um problema que os filmes tiveram com o Wolverine, que os próprios quadrinhos meio que tem que sempre voltar, mas que talvez o desenho, como que ele já parte nos anos 90, ele já adapta umas coisas mistas ali, talvez ele não tenha tanto esse problema, sabe? De fazer, tipo, uma temporadinha de Atom, de, sei lá, tem menos Ciclope, tem mais outro personagem depois. Tipo, eu sei que é muito futuro, mas eles estão plantando ganchos que tem bastante história, né? Tem bastante coisa pra ser contada. Nem que seja, tipo, um episódio. Tem um episódio do, sei lá, Ciclope e a Tempestade do Futuro. Alguma coisa assim. Tempestade, a Jean. Já é alguma coisa legal, sabe? Já é um desenvolvimento legal. Então, achei que o que me fez comprar bastante esse episódio foi isso, assim. Fora toda a parte legal da animação e das ilusões e tal do terror, foi ver que os ganchos foram bem feitos. Deu pra entender, tipo, pra que que serviu isso? Nos dois primeiros episódios eu fiquei meio, tipo, pra que que esse negócio de clone? Sabe? Porque ninguém botou uma arma e falou, adapte a Madeline Pryor agora, entendeu? Nenhum gay entrou pra cara e falou, adapte imediatamente. E eles fizeram o que eles queriam, porque alguma coisa queriam fazer. E aí quando acabou o episódio eu falei, ok, é isso aqui que eles queriam fazer. E eu gosto, assim, dos vários ganchos que se abrem, até da própria Madeline, tipo assim, talvez alguma história nova, ou ela em alguma equipe de X-Men futuramente. É,
eu acho que ela não aparece mais não, cara.
Tem muito gancho, sabe? Tem muita coisa pra ser feita.
Acho que ela não aparece mais não.
Eu acho que ela vai, talvez em temporadas futuras, mas ou se aparecer vai ser bem pouco. Só uma coisa antes que eu esqueci de falar.
É uma ideia ruim, mas posso dar uma ideia ruim?
Ideia ruim é sempre importante. Ideia ruim, eu acho que
é. Mas se for boa e a Marvel. Mas se for boa e a Marvel quiser comprar, vai ter que mandar e-mail para o Utopia X e não pro Bruno. Eu que vou negociar os
dois. Eles vão adaptar uma coisa. A gente tá especulando coisas que eles podem fazer, mas eles podem fazer uma coisa ruim. Eles podem botar o Wolverine pra beijar uma da entrada, por exemplo.
Não, me recuso, vou sair.
Podem.
Eu corto na edição, eu corto a ideia ruim do Bruno. Eu corto.
Não, mas é uma ideia ruim que pode acontecer, querido ouvinte.
Só queria, pra fechar meus comentários sobre o episódio, não esquecer de comentar duas coisas que eu achei da hora. Uma é a cena do Ciclope se despedindo do bebê e, tipo, sofrendo pra caralho porque ele não queria fazer aquilo. Eu achei muito boa essa cena. Teve que ser uma cena verborrágica, né, porque pra quem tá assistindo a série e não conhece o passado do Ciclope, não dava pra entender o que ele tava sentindo ali sem que ele falasse, tá ligado? Então acabou tendo que ser verborrágica, mas
expositiva.
Isso, expositiva. Na verdade, essa era a palavra que eu tava buscando mesmo, Felipe, obrigado.
Tô acostumado já com as cagadas, tô brincando.
Mas essa cena eu achei bem legal, mas tirando toda a parte de horror que eu amei, colocando isso de lado e pensando de resto que eu gostei muito, quando tem o embate da Jean com a Madeline, e principalmente quando elas estão ali se reconectando com o passado da Jean ao mesmo tempo, né? Tem aquela cena que é a Jean, o Xavier chegando na casa da Jean, né? Achei aquela cena muito bonita, né? Porque tem o que a Jean fala pra ele, né? Você veio me consertar, que é um negócio pesado, tá ligado? Como se ela fosse alguém quebrada. E ela diz, e ela fala, né? Meus pais dizem que eu penso demais, tipo, que já suscita todo um lance de uma criança sendo podada e tudo mais, e sendo tratada como errada ou como quebrada por uma coisa que, sabe, é inerente a ela, é natural dela e tal. Então é bem triste você ver uma criança falando isso, assim. Essa cena eu achei bem tocante, e a forma como o Xavier acolhe ela também é muito bonito, né? Ele responde telepaticamente, ou seja, ele se mostra um igual a ela para trazer ela para perto dele, para acolher ele, né? Para ela se sentir acolhida. E o que ele fala também é muito bonito, né? Ele, acho que ele fala, tipo, eu também tenho essa mania, eu penso, eu faço isso também, né? Pensar é só o que eu faço, tipo, um negócio assim. E, porra, acho
que nessa versão, o Xavier não é pau no cu, não, né? Porque se for esse momento terno que você acabou de dizer aí, foi pro saco.
Então, e são momentos assim que eu entendo a importância da figura do Xavier, mesmo quando a gente sabe que ele é falho. Porque ainda assim ele tem esses momentos assim que a gente entende por que ele é uma figura tão poderosa assim, dentro do universo do X-Men e para os mutantes que são acolhidos pelos X-Men, né? Mas enfim, gostei muito dessa cena.
Caras, para encerrar, eu ia fazer uma pergunta aí para vocês, se vocês estão curtindo a Marvel agradando Érico Borgo no formato do Morph.
Eu tô. Foda-se, sou fã, quero o Sérgio. Toda vez que ele transforma num boneco, eu vou lá e falo, nossa, é tal boneco. E é incrível, todas as vezes.
Cara, pior que é realmente todas as vezes.
Ah, cara, eu sempre sou. Se o Érico Borgo tá de um lado, provavelmente sempre tô do outro, porque. É o Érico Borgo, né, brother? Mas. Eu acho que cabe, cara, porque o personagem dele sempre foi uma parada. Ele é criado pra série. Depois ele foi inserido nos quadrinhos. Eu até acho que ele, com a pouca caracterização que ele tem, ele voltar a ser parte da equipe base dos X-Men e escolher essa forma mais. Mais pastosa, né? Página em branco, faz muito sentido pro que ele é, pro personagem que é pros quadrinhos, né? Então, assim, vira meio que uma retroalimentação, né? Que é uma referência aos quadrinhos de um personagem que foi retirado da série, e enfim, fica essa troca de referência entre eles. E é normalmente inofensiva, cara. Todas as participações dele fazendo outros personagens do universo dos X-Men são inofensivas. Inclusive, nesse episódio, tem uma referência que não é feita pelo Morfo, que é fanservice e que eu acho que também coube. Que dentro da questão lá do inferno, um dos sentinelas, ele tem uns chifres que é muito parecido com aquele vilão do Thor, que agora vocês vão ter que me lembrar, porque eu realmente não lembro, porque eu sou decenalta.
Surtur?
Isso, acho que é o Surto, que apareceu no Thor Ragnarok, não foi?
É ele mesmo.
Pois é. Pô, cara, é legal, tipo assim, tem umas referenciazinhas ali, mas não interferem absolutamente nada, ele não fica, o episódio não fica parando pra falar, olha gente, nós lemos os quadrinhos, olha que legal, meu Deus do céu, vocês não perderam o tempo de vocês não correndo atrás de pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, caso vocês sejam homossexuais ou bissexuais. Não, valeu a pena vocês lerem tudo isso? Não, assim, o negócio tá lá. Se pegou, pegou. Se um civil ver, ele não vai ficar, ai meu Deus, não entendi nada, ai meu Deus, eu queria ter visto a série antes. Não, pelo menos até aqui, o seriado ele soube dosar muito bem as referências que só os fãs podem pegar e os momentos em que precisa ser mais universal. Não tem do que reclamar.
É, e eu acho isso importante pra caramba, Felipe, em tempos de uma neurose nerd insana, né? De que pra você ser fã de um negócio, você precisa conhecer tudo daquela parada.
Nossa, cara.
E muitas vezes uma produção meio que grita no sentido de, olha, isso aqui é só pros fãs, hein? Acho que até deve ser incômodo pra quem não reconhece a referência, sabe? E aqui é como se diz, tá bem dosado mesmo e tá a cena pra quem conhece sem atrapalhar quem não conhece, tá ligado? É bem legal.
Não tem nada que é tipo assim, a fundação da coisa, né? Tipo, pra você entender, você tem que saber.
Até a Iliana.
As referências do Morfo são coisas simples, assim, se você não conhece o personagem, tipo, ele virou alguém.
Sim, são coisas funcionais também. Não tem nada que, tipo, também.
O plot da Madeline Pryor você só vai entender se você leu 100 edições de X-Men do Chips.
E são coisas funcionais dentro da dinâmica da cena, por exemplo, quando ele se transformou no Blob lá no primeiro episódio, ou mesmo aqui, tá ligado? Ele se transformar na Eliana aqui, É um negócio que, sei lá, quem não conhece, pensa, ok, ele virou uma garotinha demoníaca, tá ligado? Tipo, encaixa com a temática do episódio e funciona perfeitamente, nem precisa saber muito.
A parte dele falando, vamos chamar ela de Jean 2, ele virando uma personagem que tem 6 braços, é maravilhoso, cara.
Eu só fico triste uma coisa, eu acredito que os personagens que ele está virando não vão aparecer na série.
Pelo menos não nessa temporada, né?
Não nessa temporada.
Cara, eu nem sei se vai ter outra temporada não, e vou te ser sincero, eu prefiro até se for garantido que vai fechar bem, eu prefiro realmente que não fiquem revisitando. Que eles façam outras coisas, pode até fazer spin-off, sei lá, porque, cara, tem coisas que é melhor
você... Mas eu acho que vai ser fechado, hein, Felipe? Eu acho que vai ser, assim, mesmo que tenha a intenção de uma segunda temporada, eu acho que vai ser uma coisa fechada.
É, cara... Esse lance de eles terem demitido o showrunner, eu não sei se o showrunner foi demitido antes de terminar os episódios, eu imagino que os episódios estejam todos prontos.
Não, tô
pronto. Mas, cara, uma besteira tremenda, cara. O maluco é bom, sabe? Ele tem uma carreira boa, ele já trabalhou em outras animações, em outros seriados, e nunca tinha feito um negócio tão, tão, tão bem feito e tão acurado quanto com esse aqui. Então, perrão... Tem foto do peru dele? Por favor, cara. Ele é o exato oposto do Gabigol. Ele não tem vergonha do peru. Graças a Deus.
Caraca, vamos encerrar.
Caralho.
Não viu não, o Vinicius falando cantando o Gabigol tem vergonha do peru?
Não, vamos encerrar sim, vai encerrar bem.
Eu só ia falar que eu sou o contrário, espero que tenha muitas, muitas temporadas e continue.
Ai, que sujo, achei que você ia falar que você não tem vergonha do peru.
Ia mandar a foto agora, né?
Contrário do Gabigol.
Inclusive, estou nu aqui mostrando o peru pra você.
Eu sou o contrário do Gabigol. Né? Eu amo mijar e ficar pelado.
Aí, ouvintes, olha que eu tenho que aguentar. Por isso que eu encerro o episódio.
Desculpa.
Mas o Gabigol. Vai pro corte. Se o Gabigol tem vergonha, é porque o pinto dele é pequeno, né?
Isso, cara.
Às vezes não.
O Bruno.
Quem tem vergonha de um pinto grande, ô Bruno?
Ah, não, isso não existe, cara.
Nem te conto, Henrique, nem te conto.
Nem te conto, foi ótimo.
Mas é difícil.
Se bater 10 mil views não. Se bater 10 mil plays esse episódio, no próximo episódio o Bruno vai revelar quem na Gibisfera tem vergonha do pinto grande.
Caraca. Sobre o negócio de estender a série, assim, por mim teria temporadas, tipo, adaptando até o fim, entendeu? Porque não vai parar de ter gibi também, vai adaptando até sei lá, as crianças do futuro chamarem o Scott de pai do Cable, tá ligado? Igual o Naruto, igual o pai do Boruto, tá ligado? Tipo assim, vai adaptando.
X-Men, fudem. Ô,
eu mostrei
Ou então o spin-off ser X-Men 98, tá ligado?
Daqui a 20 anos.
Porra, vai aumentando o ano. Nossa, se chegar no X-Men em 2001 e for o Morrison, vai ser... Nossa.
Eu mostrei o trailer pra um aluno meu, né? A criança acho que tem 9 anos, não decora a idade dos alunos. Mas enfim, e aí ele só tinha um X-Men que ele conhecia. Era o Wolverine, né? E... Depois de terminado o trailer, eu falei, tirando o Wolverine que você já conhecia, quem que você achou mais legal? E ele, o Ciclope. E ele nem viu o primeiro episódio, então eu acho que o Ciclope vai ser o hit da criançada aí nesse
cara, ano. O Ciclope tá sendo um hit do caralho, Henrique. É um monte de Edith, é Edith de Aquariano Nato, é desenhar o Ciclope com blusa do Flamengo. Cara, a gente finalmente tá vivendo discutindo. Na era. A gente finalmente entrou na era em que o Ciclope é legal pro público civil, Henrique. É isso que a gente tá vivendo, finalmente. Tu tá entendendo?
Os caras fazendo vídeo de 3 horas explicando por que uma rajada explode, a outra é laser.
Sim.
A outra corrói.
A gente tá vivendo a era de ouro do Scott, cara.
E só uma correção, meu cara. Mesmo. Claramente, o Scott não é aquariano, gente. Ele é canceriano. Ele tem toda a cara com um ascendente virgem. Ele é bastante virginiano no ascendente. Não queria... quebrar aí a piada da rapaziada, mas infelizmente a gente tem que ser preciso aqui, a gente tem responsabilidade.
Não, no próximo episódio o Felipe vai trazer o mapa astral do Ciclope pra vocês.
Não vou não. Não vou não, não vou não.
O Felipe, ele tá querendo esconder as coisas, tipo, ah, eu não assisto BBB, eu não gosto de signo, tá bom.
Não posso fazer nada se eu sou uma pessoa que tem cultura inútil.
Sabe quem também fica querendo esconder as coisas? O Gabigol.
Verdade.
E é isso, ficamos por aqui. Vemos vocês com certeza semana que vem, já que...
Caraca, não, peraí, Caio, antes de você terminar, eu tenho um negócio aqui pra falar, que é... O Scott Summers canonicamente nasceu dia 22 de setembro, ou seja, ele é virginiano.
Aí, ó.
Bem que tu falou. Ascendente virgem. Obrigado, ah. Júnior veio aqui. É o VAR, é o VAR.
Júnior é o VAR. E aqui o Utopia X é informação, ó, informação.
Então ele não tem vergonha do peru.
Meu Deus, eu não vou encerrar o episódio, não. Vai ficar aberto aí.
Vai ficar em aberto. Vai acabar em algum momento, vocês estão ouvindo aí. Já que o Caio desistiu de fazer o encerramento, alguém tem recados finais? Felipe?
Enfim, gente, eu imagino que agora todo episódio vai terminar com um gancho filha da puta no final. E se o último episódio terminar também com um gancho filha da puta no final, eu vou reclamar muito no Twitter, tal qual todos os fãs do Restart. E, enfim, eu tô lá no Cine Alerta, gente. A gente grava eventualmente. Acho que a próxima gravação que deve rolar, se eu não me engano, vai ser sobre Godzilla vs. Kong, que eu vi nesse exato dia em que a gente gravou aqui.
Curtiu?
E é um filme mais do King Kong do que do Godzilla. Eu fiquei triste porque tem pouco Barbenheimer, porque tinha lá o Godzilla com raio rosa, é pouco. Queria mais raio rosa. Eu acho que quanto mais LGBT o Godzilla puder ser, é melhor. Mas é isso, eu eventualmente escrevo lá sobre filmes de terror, filmes de porradaria. Acho que no dia que sair esse episódio deve ter saído um texto meu sobre Ho, o Sujo, que é um filme de ação de Hong Kong. Eu escrevo sobre o Western Spaghetti também, uns diálogos lá, uns diali, né? Que em italiano não é diálogos, é diali, o plural, né? Eu não sei se sempre termina com i nos plurais, mas é basicamente isso, não tem muito uso de s, não. E é isso, gente. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu espero realmente que a gente um dia consiga gravar sobre a melhor adaptação para audiovisual do Universo X, que é Geração X. Esse sim é um filme muito bom. Melhor do que metade das coisas que a Fox fez.
Quando que é seu aniversário, cara?
Pô, é só janeiro, cara, infelizmente.
Vamos lá, pastor Alberto.
Mas nada. Assim,
vamos dar o presente de aniversário para você.
Pô, só janeiro não? Aí é sacanagem.
Aí eu tenho um recado.
Ah, pode crer, a Letícia participou de um podcast recentemente, né, Letícia?
Eu participei do podcast sobre a primeira trilogia de filmes dos X-Men. E vai sair filme sobre... Vai sair podcast sobre todos os filmes da Fox e de Geração X também.
Olha aí.
Aí, ó.
E vocês, seus filhos da puta, estão perdendo essa oportunidade. Até o Bruno já gravou sobre. Ele vai falar agora que ele gravou sobre o Geração X.
Não. Mas eu ia falar que eu ouvi a participação da Letícia. E grande podcast. Ansioso pelos próximos. E você, querido ouvinte, se você também é fã do @MagnetoHerói, vulgo Letícia, entra lá no Twitter e veja a planilha de todos os podcasts que a Letícia participou.
Ah, eu vou deixar.
Pra marcar as figurinhas.
Eu vou deixar saiu linkado no episódio.
De todos os podcasts que eu participei.
Vai estar na descrição do episódio aí, quem quiser maratonar a Letícia.
Mas, ó...
Fazendo favor.
Assim como a gente comprou o passe do Bruno, peraí, mas assim como a gente comprou o passe do Bruno, a gente tem o passe da Letícia e a gente vai começar a cobrar royalties, hein?
Mas aí, melhor ainda... Para além da planilha, eu vou deixar o link para a playlist, que é a playlist MagnetoHerói/Ticinha, com todas as participações, com todos os episódios que tem.
Existe essa playlist?
Quando esse episódio sair, ela vai existir. Só não vai ter os episódios do Top X, que aí é muita coisa. Justo. Mas eu vou deixar o primeiro episódio do Top X que ela participou, então, só para registrar. Lá.
Incrível. Eu, como pessoa que criou a playlist, que criou a lista, acho que deveria ter os episódios do Utopia X. Para os puristas maratonarem todas as aparições. Inclusive, quando eu entrar de férias, vai entrar aí uma nova edição à lista, que é os minutos onde ela participa em cada podcast. Cara, nossa, é muito bom.
A emissão.
Não.
É isso, Bruno? Você quer dar um recado final?
Eu não tenho recado final, tava esperando acabar a gravação, porque eu tenho um pedaço pro extra, que talvez nem fique pro extra, que eu tô guardando desde o começo, porque eu achei muito
Henrique, você tem um recado final?
Que não. Eu tenho um recado final de que o rapaz mandou uma boa explicação sobre os poderes do Magneto e ele poder tocar a vampira, mas eu vou guardar pra passar no episódio de X-Men 97, que isso voltar a ser pauta do episódio, que aí a gente comenta aqui novamente.
Bom, e pro Wed Show, é o meu recado final, o parceiro do Henrique, do Felipe. Após o episódio encerramento, nós temos mais 40 minutos só de extras, que são os assuntos mais inúteis possíveis que não couberam no episódio. Às vezes não é inútil, às vezes é só tava fora de contexto, mas é isso.
Graças fiquem aí a Deus, com os extras. É o Edson. Eu salvo o nome das pessoas quando elas não ficam mudando o telefone toda hora que nem traficantes, eu normalmente salvo com alguma piadinha. Aí quando a pessoa mudou a primeira vez, eu já boto logo o nome civil, porque vai se fuder, né? Vou ficar botando um novo apelido pra cada contato seu. E tem gente que realmente parece traficante. Toda hora fica trocando de celular.
Aí tá dando direto pro Henrique agora.
Aí. Talvez seja. Porque o Java já foi Henrique Topia, já foi Henrique. Agora é só Henrique mesmo.
Bom, não. Ficamos aqui então. Vemos vocês novamente em um dia de um futuro esquecido.
Episódios.
A sua hora de brilhar, Bruno.
Ah, é, Bruno. Seu extra aí.
Posso falar?
Pode falar.
Quando a gente falou do Twelves no começo, eu abri a Wikipédia do Twelves por um momento, só para ver a data da morte. E aí? A Wikipédia do Twelves, primeiro eu vou citar os tópicos da biografia.
Não, peraí,
depois eu
peraí, um de quem?
Twelves, macaco do latim.
Ah, tá.
Voltamos.
Os tópicos da vida do Twelve são início de vida, controvérsia e desaparecimento, tratamento e personalidade, e aí depois a morte, que é o final. Agora, eu vou ler só o início de vida. Assim, é um parágrafo pequenininho, mas assim, é uma experiência. Então assim, o macaco prego Twelve nasceu no dia 12 de dezembro de 2012.
Aí,
guardem
ó,
essa informação que ela é importante.
Por isso que o nome dele é Twelve.
Exatamente, por isso que o nome dele é Twelve.
Nada por acaso, né, cara? Como diria a Anitta.
Exatamente por isso.
Principalmente na vida
ele é catarinense, mas ele veio de um viveiro no Rio Grande do Sul, oficializado pelo Ibama, o único viveiro oficializado pelo Ibama. Ele foi adestrado pelo André Poloni, que é o maior adestrador de animais silvestres do país.
Ah, ia falar
justamente
isso.
Ele foi dado deu aula ao latino como presente de casamento em fevereiro de 2014, quando ele se casou com Rayane Moraes. O nome dele é a questão aí do número 12, né? E o cantor tem uma obsessão com o número 12. O casal possuía toda a documentação necessária do Ibama e Twelves tinha um chip de localização com todo o histórico documental do macaco. Aí agora, abre aspas. Abre aspas da Rayane. Abre aspas do latino. Ela me disse, o que você quer ganhar de presente? Eu disse, um macaco. Ela olhou para minha cara e estranhou, porque a Rayane na época não ia querer filho. E eu já tenho filho pra caramba. Então, disse que o animal ia acabar nos distraindo. Só que ela achou que o macaco era uma coisa barata. Não sabia que esse macaco custava de 120 a 150 mil reais.
Que pariu!
Aí o parágrafo seguinte, não. Agora que fica a parte intensa.
Como que não tem
em junho de 2014, Latino publicou uma foto dando um beijo de língua em Twelves. O ato foi criticado por usuários de internet, que classificaram como nojento. Em novembro de 2014, no mesmo ano do beijo, Twelves participou do ensaio fotográfico para um álbum de latino. No mês seguinte, dezembro de 2014, um grande ano, foi feita uma super festa para seu aniversário de 2 anos, sendo transmitida na televisão, contando com a participação de celebridades, inclusive de macacos. Não sei quais macacos são.
Godzilla, o Caesar, dos planos macacos.
Godzilla não, King Kong, não. Godzilla é um largato.
Nossa. Mas ele também pode participar.
Eu... mas ainda bem que eu edito esse programa, eu vou cortar essa mesma.
No dia 14 de julho de 2015, Latino e Rayane se separaram, fazendo com que o animal ficasse sob a guarda do cantor. Os documentos estavam registrados em seu nome. No entanto, ele permitiu a Rayane visitar Twelves a qualquer momento, quando quisesse.
Cara, que episódio é esse de X-Men 97? Eu não tô entendendo muito bem. Assim.
Cara, não. Esse é o melhor texto que eu já li na minha vida. É sério.
Caraca, aquela eu tô vendo parada. Foto dele. Eu tô vendo foto do macaquinho de, tipo, de All-Star, tá ligado?
Cara.
Quem acompanhou nossos episódios sobre... nossos episódios extras, vai lembrar que o Bruno disse que tudo fica melhor com o macaco. Então, por isso que esse episódio com só certeza. Pôde terminar agora com o macaco 12s, pra dar um up aí, porque no episódio passado a gente falou de dois episódios da série animada. Então, a gente tem que trazer uma coisa a mais hoje, né?
Verdade, não teve nenhum macaco até agora na série animada.
Cara,
não precisou, né?
Eu não quero ler o artigo inteiro, mas olha essa parte aqui. Em 17 de março de 2016, Latino publicou uma foto mostrando o 12s em seu ombro enquanto o animal colocava a boca em um narguilé. A legenda diria, até o 12s quer tirar foto tipo gangster. Isso causou controvérsias, fazendo diversos seguidores criticarem a sua atitude, e a postagem foi apagada após repercussão negativa. Mas as críticas continuaram. No dia seguinte, Latino criticou a repercussão na imprensa em nota e afirmou que a imagem era uma montagem. Aí, abre aspas pro Latino. Está faltando assunto? Por isso que o nosso Brasil não vai pra frente. Se eu fosse a imprensa, teria vergonha de publicar uma coisa dessa. Quanta hipocrisia.
Meu Deus do céu.
Não, é isso, é isso. Gente, eu preciso ir, eu vou editar o episódio agora, porque amanhã eu não vou ter tempo.
Que isso.
Boa sorte, Henrique.
Valeu.
Boa sorte.
Parabéns, pode Bruno. Você, hoje você brilhou. Hoje... Eu falei, se você mete um cavanhaque, bota um cordãozinho com um pingente de cruz e uma camisa regata, pô, irmão. Assim, eu acho que hoje o pessoal vai achar que você é o Vin Diesel, tá fazendo o Vin Diesel. Mas é qualquer latino em filme dos Estados Unidos, cara. Pode ser o Hector, pode ser o Ramirez.
Ah, agora que eu entendi, eu achei que era o latino cantor.
Por um tempo eu também pensei isso, mas depois ficou claro.
Não, mas eu não respeito o Henrique, cara, tá maluco?
O Henrique andando com um macaco no meio da rua.
Não, tá louco. Em nome de Jesus, para com isso.
Caraca, eu tinha esquecido dessa trip do latino e o macaco, mano.
É, foi mais de um, na verdade. Depois que um morreu, ele comprou outro.
É.
Sério?
Morreu e o outro fugiu.
Ô, peraí, o tio Elvis é o do latino, né? O do Sheik é qual? É a Kuta?
Deixa eu ver.
Meu Deus.
O Emerson Sheik, ele teve um macaco também.
Nossa, gente.
Sério, puta, pô?
É, isso aí mesmo.
Eu lembro, então. Só que tem certas coisas que você apaga, tá ligado? Pra, tipo...
Ah, não. Eu, infelizmente... O que eu não... Eu não bebo mais, né? E aí, basicamente...
Exames.
A minha memória voltou magicamente, que é impressionante. Eu não esqueço... Infelizmente, eu não esqueço de nada. Pra cultura inútil, a minha mente é um pegador de insetos horrível.
É, Twelves é o que morreu atropelado do latino.
Ai, que tadinho, né? Poxa vida.
Salve
aí, Twelves, pra onde você estiver.
Ele ganhou um macaco novo depois que o Twelves morreu e ele chamou de 13, não. É de...
Twelves 2.
Não, ele chamou de Ana Paula. Cadê ver, né?
Ah,
o quê?
Tá ótimo, Ana Paula. Né? Ana Paula.
Sai de uma coisa pra outra.
Cara, eu tenho muito. É o latino, né? Isso pode perfeitamente ser uma ex dele. o latino é foda, né? O latino é o cara que fez o jingle da campanha do Flávio Rocha pra presidente.
Ele inventou a Kelly Key também, não foi?
Ele inventou a Kelly Key.
Não, inventou a Kelly Key foram os seus Quelão e Dona Quelona. Não foi?
Ele namorou com ela.
Ele namorou a Kelly Key.
Mas eu sei,
cara.
Mas ele era produtor musical dela, isso que eu quis dizer.
Ah, sei lá, irmão. Pelo amor de Deus. Caraca. Vai pra puta que te pariu, cara. Eu vou saber essa merda.
Ele inventou a Kelly Key.
Inventou o aquele latino... que foda. Não, cara, aquele que inventou aquele que foi aquele que sendo absurdamente gostosa, sendo um talento nato.
Às vezes foi Deus, se você é religioso.
Não, Deus não existe.
Cara, já foi em muitas
coisas.
Caraca, mano. É cada revelação.
Peraí, repete, Letícia.
Eu falei que eu fui em vários shows da Kelly Key quando era criança. Tá era certo. Muito fã.
Pô, eu sabia dançar uma música dela. Como que era, mano? Aquela da Adoleta, eu acho. É essa mesmo, Adoleta. Eu sabia dançar inteirinha.
Você sabia dançar.
É, eu ia me apresentar na escola.
Você, tipo, você dançava uma música que é pra ficar batendo palma uma criança na outra.
É, e tinha outros passinhos também. E aí eu ia fazer uma apresentação na escola dançando essa música, tá ligado? Só que aí meu pai ou algum parente falou que era coisa de viado, aí eu faltei no dia, porque eu fiquei com vergonha.
Entendi. Caraca, tu é muito influenciável, né, cara?
Não, chega, vamos
ver. Hoje eu tomar uma rola só de sacanagem, né? Pra poder...
Não, chega, vamos iniciar o episódio.
Tá gravando já.
Ele sabe até que é um produtor daquele aqui.
Cara, não, ele é fã mesmo, cara. Ele é fã que é sério.
Mas eu tô pensando, eu pensei no latino criando aquele Key de duas maneiras. Primeiro, o latino criando no lance meio tipo o bebê gigante do Prometheus, assim, ele vira poeira e aquele Key surge a vida. Nossa. E o jeito, o aquele Key, o latino criando aquele Key num jeito meio tipo biopic, assim, tá ligado? Como se fosse um filme daquele Key, tipo assim.
Eu pensei no.
Ninguém nunca vai cantar Barbie Girl no Brasil latino, para! E se não, eu vou achar alguém. Alguma
eu pensei
ideia,
no senhor no latino de senhor sinistro, criando.
É, ele fala isso, Caio. É isso mesmo. Pra linkar com o episódio, já entrar no clima, eu pensei nisso também, o latino de senhor sinistro. Porque o latino.
Não, inclusive, se você começar a cortar. Se você cortar esse pedaço e colocar no final só a partir da fala do Bruno, vai ficar muito bom, porque as pessoas vão ficar imaginando como eles chegaram nesse papo.
Parece que eu que sou um maluco, né? E não ele.
Eu vou colocar só a fala do Bruno no começo.
Eu acho que deveria, porque o Bruno submeteu a gente a lembrar de Prometheus. Eu acho realmente que qualquer cachorro que vier daqui é super justo.
Cara, você fez a gente lembrar do macaco do latino.
Ah, cara, o macaco do latino é uma trivia legal, né, cara? Prometheus é que não é, né? Por favor.
Olha, se eu falar o que eu acho do filme Prometheus, só o Alexandre de Moraes me tira daqui.
Tá, mas eu sou a favor sempre de... Meu filho, eu quero, há muito tempo, convencer esses dois filha da puta aí que estão contigo, Bruno, a gravar sobre Geração X. A minha vida é falar sobre filme trash. Assim, você
não
gostar
não,
ou não gostar do Prometheus, pra mim é terça-feira, querido.
Exatamente. Pô, isso não me abala. Eu o Prometheus na frente do Alexandre de Moraes.
Entendi.
Eu vou gravar sobre Geração X.
Por favor,
fica aí a inveja.
Vamos convencer esses filha da puta aí a...
Ah, compromisso então, ó. Depois que acabar a série animada, a gente aproveita esse embalo de quartas-feiras. E na quarta seguinte, a última episódio da série animada, a gente grava a Geração X, fechou?
Inclusive vai estar tudo gravado, já que a gente tá colocando isso como extra no episódio. Porém, já vou avisando que eu não vou assistir, eu vou só gravar.
É. Caraca,
a última vez que eu prometi podcast ao vivo no Utopia, eu prometi o Immortal Hulk do HQ Corp. Não só não gravamos, como o podcast mal existe com as mesmas pessoas, então não vou prometer nada.
Pô, enquanto o Caio tá fora, vocês sabem quantos filhos do latino tem?
Não.
10 filhos.
Mentira.
Contando com
eu só sabia de uma.
Acho que todos de mulheres diferentes.
Caralho. Tu sabia disso, baby?
Pera, qual que é o filho mais novo que tem?
Sabia que o latino tem 10 filhos.
Sabia que é isso, acabei de voltar. 10 filhos.
Todos de mães diferentes.
Estão conversando sobre isso.
Nenhum é irmão de mãe, todos são de mães diferentes.
Verdade.
Meu Deus, velho.
Caralho, ele é tipo um Mr. Catra sem talento.
Ó, alguns deles são interessantes, tipo, ó.
Com a Kelly Key. É.
Quando ela era, não. Tipo... Teve?
Uhum.
Mas, enfim, não, tem alguns que ele não. Só assumiu na justiça. Ele só assumiu alguns na justiça. É, e tem até uma que
na equipe. Um exemplo, né, cara?
Ele só assumiu na justiça com o exame de DNA. Tem uma aqui que é engraçada, ó. Bruna Moraes, 1999, mãe desconhecida, assumiu somente em 2019.
Ah, é muito engraçado, hein, pô. O cara achando o bico.
Não, ele tem filho com aquele que sim, Suzana. Nasceu em 2000.
Sim, ela tem TikTok. Eu tava vendo o TikTok dela outro dia.
Ah, eu acho que eu sei quem é essa. Que é a menina
ela
que falam que, ela, que é,
assim.
É. É o que falam que ela é mais bonita do que aquele aqui, mas não é, porque aquele aqui. É que aquele aqui é toda marombeira também, né? Então, pô.
Caraca, mano, o cara, gente, é fantaço daquele aqui.
Se ele tem 10 filhos e o macaco dele chamava 12, eu acho que tem um filho perdido aí no meio.
Dois, né? Ah, não, é verdade.
Isso fez muito sentido. Macaco.
Pode crer.
Eu agora acho é que...
Você quer verdade. Dizer que o macaco é filho dele?
Não, nossa. Eu quero dizer, não.
O latino é bagunceiro, eu não duvido que aliás, um abraço latino. Isso você não pode publicar. Né? Por favor. Porque se isso aqui chega no ouvido do latino, ele faz algo certo no Twitter. Tu vai se fuder, Caio. Não bota essa porra, não. Eu tô avisando.
Eu fiz uma pergunta, na verdade.
Não. Pelo amor de Deus. Gente, isso aqui é um programa de ficção.
Não, chega, vai.
Mas é mesmo?
Falando em pessoas que são famosas por copiar os outros, tal qual o latino, vamos falar dele. Mr. Sinister.
Isso.
Que copia o gênio dos outros criando clones. Vai, Kai. Puxa o episódio.
Meu Deus.
Cara, eu acho que o 11º filho do latino morreu igual o Gabriel
Não,
Summers.
Chega, assim, tá chega. Bem-vindos de volta à Utopia X.